Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 399, direto aí do nosso DeLorean, grito de guerra de chiclete com banana, é um hino, né? É um hino do carnaval.
Isso aí é carnaval de São João também, né?
isso aí é cansado, mas muita gente acha essa melhor, ainda a melhor fase do chiclete, sabia?
Eu conheço um amigo meu, faz muito tempo que eu não vejo, Júnior, da minha época de juventude, adolescência, ele era muito fã de chiclete. E essa fase raiz do chiclete com banana é a fase que ele, talvez ele mais goste da banda.
E aquilo que eu falei no H-Menor. Essa fase de grandes composições, ou de pelo menos boas composições do axé, que envolviam a temática além das dancinhas, isso pra mim é o que é um resgate. Nesse sentido. Inclusive, fiquem atentos aí, ou ao Musicast da edição 400, ou ao Musicast do H-Menor, que eu vou trazer uma indicação bem nesse sentido.
Essa música é tão raiz, tão antiga do chiclete, que eu só não vou dizer.
Tô cheio de indicação baiana também.
Eu só não vou dizer que Bel não tinha barba nessa época, porque eu acho que Bel já nasceu de barba. Mas é muito antigo.
Galera, Bel, que foi uma das atrações do Olinda Beer, né? Olinda Beer, que a gente sempre fica esperando. O que é que a galera da Festa Cheia vai inventar para fazer do Olinda Beer do ano seguinte uma coisa maior que o ano anterior, né? E seja atração, tamanho de palco, ingresso vendido. Então, a gente pode dizer que a edição 2018 do Olinda Beer entra para a história, certo? Bateu mais um recorde do evento. Mais de 70 mil pessoas, meu amigo...
É aquilo que a gente já tinha falado algumas vezes, pontuando.
Eu vi umas fotos aéreas. É assustador.
É como se fosse um dia de uma noite de Rock in Rio.
Exato.
É de fato um festival que tem o peso de uma noite de Rock in Rio. Detalhe, acho que algumas noites de Rock in Rio não chegam a 70 mil pessoas. É impressionante o que se criou. Né? A própria escalação de artistas já dava a entender... que seria por aí. Impressionante. E não, a gente não tem nem os números finais, porque 70 mil, eles foram dormidos sábado pro domingo, ou foi ainda durante o sábado, com mais de 70 mil vendidos. Ainda teve ali a última hora, né?
A gente ainda vai descobrir, Augusto vai passar lá pra gente.
Foi impressionante. E tem que parabenizar, viu, pela estrutura. Pela
organização impressionante.
Porque 70 mil pessoas chegaram e saíram, né, beberam, se divertiram. Você não tem relatos aí, e a gente vive nas redes sociais. Você não vê um relato aí de confusão, de dificuldade de acesso, até porque é um elogio que a gente faz à Festa Cheia, mas que estende aos principais produtores de festa do Recife.
Já é um
o desenvolvimento, a gente vem batendo
na tecla, né? Já é um selo, né? O cenário da produção cultural do Recife de festa, de evento, já é um selo, né?
Eu estava conversando, Celso, sexta-feira com outro produtor, né, do Recife, Júlio. Ele estava compartilhando comigo algo que a gente já chegou a conversar por aqui, que é o seguinte, ele falou, veja só, de sexta-feira do carnaval a terça de carnaval, se você somar todos os shows que vão acontecer no Recife, públicos e privados,
é o maior festival.
Você tem o maior festival de música do Brasil.
É o maior festival
público,
de música. Você tu trouxe esse conceito no H-Menor.
Foi, exatamente. E ele falou, vamos fazer uma lista aqui de super atrações, de atrações que são as mais estouradas do Brasil. Quem não vem? Quem não estará aqui? 1. Ivete Sangalo, mas não vai
pra lugar
nenhum porque tá grávida. 2. Anitta, mas tocou no Olinda Beer.
Isso.
Qualquer outro já não tem o menor encaixe com o carnaval. Seria Roberto Carlos, Caetano e Chico. O resto vem.
O Era Safadão.
Então, que vem. Não, veja só, o resto vai se espalhar aí nesses. nessas. São pelo menos 4 grandes eventos privados e 2 ou 3, até 4 grandes palcos públicos, se você contar aqui Olinda, Marco Zero, são 5 grandes palcos públicos, porque Lagoa do Araçai e Várzea também recebem shows de grande porte. Então é impressionante, são 9 a 10 palcos aí na cidade em 5 dias gerando na alta, é impressionante.
Essa música do nosso Musicast aí, né, que inclusive vai ser, certamente vai estar lá no setlist do show de Bel, no Parador, terça-feira, né?
Só as antigas.
Só as antigas.
Que ele ainda não fez esse show aqui nessa temporada dele de carnaval, né? Ele tocou no Bloco da Venda de São Antônio, tocou no Olinda Bia.
Ano passado ele tocou no Parador também, esse só mesmo show. Antigas, e aí, foi briga, vice.
Ele tá dizendo, ó, tô guardando algumas, porque algumas estão guardadas justamente.
Não, só as antigas, se não tocar essa aí, não fez nada. Não, igual aquele negócio.
Aí pode mandar voltar.
Parador, meu amigo. Se o Olinda Bia... É porque são conceitos de estrutura diferente, mas... É equivalente, né? Se a gente for falar de nicho, do assim, tipo de festa.
É, aquela qualidade é mantida,
impecável, né, velho?
Mas é um outro tipo de evento, um evento mais segmentado, inclusive. Né? Não é para 70 mil pessoas.
Certamente.
Como é o Olinda Bia, né?
Bom, só lembrando, Fred Celso, quem quiser comprar ingresso, ainda tem, agora corra, viu? Lembrando que no Parador também não é só Bel na terça-feira. Na segunda tem Aviões Fantasy com chão de avião. E no domingo, tardezinha com o Tiaguinho.
Tardezinha, Tiaguinho, meu irmão, velho.
Pronto, então, show do cacete. Corra aí pra comprar seu ingresso, já tá no terceiro lote, tá perto de acabar, viu?
Rapaz, e nesse domingo de Olinda Bia, eu não fui pro Olinda Bia, mas me chamou a atenção, eu cheguei até a twittar sobre isso. Eu acordei 9 da manhã, já tava dormindo bastante, acordei 9 da manhã, e aquele barulhinho, aquela orquestrinha, né? Aí minha esposa falou, rapaz, tem alguém no bloco aí? Eu disse, como é que tá? Aí eu olhei pela janela... O prédio do lado colocou uma orquestrinha de frevo ali na piscina. Acho que era alguma festa de aniversário de alguém. Velho, de 9 da manhã a 8 da noite, eu acho que eu vi frevo continuamente no Recife, mesmo mudando de lugar.
Que bom,
ou
velho.
Frevo ou músicas de carnaval. Porque aí no final da tarde já teve bloquinhos passando. Olha que minha área é uma área que não é a área das mais...
Carnavalesca,
né? Moro tradicional. Amarela.
Mas é, Fred. É, só que pro outro lado da Avenida Norte, normalmente.
É. Exatamente, Celso. A gente ia falar do Agamemnon, como você disse. Eu que não sou um cara extremamente carnavalesco, folião. Eu gosto muito, gosto de ver as pessoas na rua, mas por mim, é o que eu sempre digo assim: 1h30, 2 horas, meu carnaval termina. Como foi nesse domingo, né? Vai no restaurante, você come, como eu fui lá no Riso, comi, porra, tem um peixe. E eu já tinha ido lá no.
Não foi à toa, não, essa.
Não, vê só, o Riso tá chegando. Pensa, nesse momento o Riz está sitiado. Já tem snipe no...
O Riz nesse momento está do canto de boca.
Dois tanques de guerra na frente, sniper já do outro lado do muro. Vai chegar.
Vocês estão cercados.
Vai chegar. Foi o primeiro de muitos. Não foi o primeiro não, na verdade, que eu já tinha ido lá várias vezes, mas na temporada 2018...
O dono já está com a mão na cabeça?
Já está, nervoso na hora dessa.
Já levantou os braços, já, né? Já está rendido, já. Né?
Ele já está assim mesmo.
Já está considerando, pelo menos.
Já liberou os 4 reféns.
Já deu sucesso.
Só falta agora sair, né?
É uma casa de papel agora, disse, meu irmão. A turma chegou, tanque de guerra, helicóptero, 2 snipers, Cássio ali apontando de longe. Mesmo depois dessa pressão aqui.
Não precisa nem do alô, então.
Precisa nem do alô.
Então, beleza.
Precisa nem do alô. Depois dessa pressão.
Mas manda um alô aí, custa nada?
Depois dessa pressão é contrato assinado. Agora, é um lugar muito legal e tem tudo realmente pra se tornar mais um parceiro do podcast, porque quando cerca, é difícil tu me escapar.
Já que eu falei aqui rapidamente de estar sitiado, de alô, não sei o que, vou aproveitar aqui para registrar mais uma turma braça. Encontrei dois caras massa lá no, olha só a rima, encontrei uma galera massa lá no Panelinha de Pressão, bloco que sai lá no Poço da Panela. Adriano Marcusso, que é um artista talentosíssimo, inclusive um dos sócios lá do Impact Hub, né? Artista craque, e também com Zé Carlos, esse sim, ouvinte do podcast, fez questão. Marcos veio falar comigo, Salsão, tal, não sei o que, o brother que tava com ele fez. Ó, aproveitar que Marcos tá falando aqui, quero deixar registrado, por favor, uma turma abraça aí.
Tá, então, e aproveitando o momento, eu tava, no sábado eu fui pra um bloco Bora Mago, e aí, sabe o meu problema, né? Eu não consigo decorar o nome das pessoas. E aí, companheiro, por exemplo, já esqueci o nome. Ele foi falar comigo, disse, porra,
bota um negócio,
manda um abraço, não sei o que, espera aí, calma, grava aqui. Aí eu gravei o áudio com ele, esse áudio aqui, ó.
Senhores, é o seguinte, como eu vou esquecer essa porra? Aí eu vou ter uma turma abraço aqui em áudio. Companheiro, diga seu nome e dê uma turma abraço.
Rodolfo Albuquerque, é torcedor do esporte. Dá um abraço em João aqui, um abraço pra Cássio e Fred.
Pronto, tá gravado. Então se a turma não falar, a culpa não é minha.
Pronto, então eu mando um abraço. Eu vou usar essa tática
sempre. Se a turma falar, a culpa não é dele não. A culpa é da gente.
Eu vou mandar essa tática, eu vou usar essa tática sempre agora.
Mas o que esse cara tem contra Celso, eu e o Lucas?
Oxente, se doer isso aí.
Só mandou um abraço pra ele, ó. E aí, velho? Gostou da gente não?
Tá aí com ciúme,
pô. Fiquei triste agora, pô.
Galera, olha só. Na segunda-feira rolou o Conselho Arbitral do Campeonato Brasileiro da Série A, que definiu aí três questões importantes pra competição. A primeira é a não utilização do árbitro de vídeo. Isso, inclusive, me deixou bem surpreso, os números da votação. É uma decisão aí que acabou sendo mais econômica, no fim das contas, do que esportiva. A segunda, a liberação da venda de mandos de campo, o que havia sido proibido em 2017, mas que agora foi liberado com algumas restrições. E a terceira foi a liberação da grama sintética nos estádios. A gente lembra que no arbitral de 2017 havia uma sinalização, inclusive no sentido contrário, né? Que era de vetar a Arena da Baixada, que era o único gramado, até agora continua sendo, um gramado sintético da Série A, né? Então existe a possibilidade de veto da Arena da Baixada para esse ano. E além disso, também foi divulgada a tabela do primeiro turno e a gente vai analisar tudo isso aqui na nossa edição especial do podcast 45 Minutos. A gente vai fazer o seguinte, vamos começar analisando a questão do árbitro de vídeo. A proposta da CBF era de que os clubes arcassem com os custos da instalação do sistema, né? Ficaria em torno de R$1 milhão.
A cada clube.
E aí foram a favor dessa proposta da CBF. Flamengo, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio Internacional. Votaram contra Corinthians, Santos, América Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Paraná, Vasco, Fluminense, Sport, Vitória e Ceará. E quem não votou foi o São Paulo.
Essa questão do árbitro de vídeo, Celso, ela tinha sido já tinha sido especulada desde aquela mão de jogo no jogo Corinthians e Vasco no passado, quando a CBF prometeu que teria, inclusive no próprio Brasileiro de 2017, mas nas rodadas finais. Como não tinha tido no início da competição, essa ideia acabou sendo deixada de lado. O que, de certa forma, eu concordo. Num campeonato de 380 rodadas, onde todo mundo joga a mesma quantidade de jogos em casa e fora, entrar naquela reta final poderia dar um pouco de distorção.
Mas, tem outra rodada, né?
Na reta final. Porque muita gente já tinha sido prejudicada, né, ao longo da competição. Não que fosse evitar, mas enfim. Mas para esse ano entrou esse ponto, e um pouco antes de começar o programa eu vi aqui que Sport e Vitória, eles lançaram notas explicando o porquê votaram contra, o Bahia votou a favor e o Ceará eu não vi. Procurei aqui também, não vi nenhum posicionamento oficial do Ceará. Sport e Vitória concordam com o ato de vídeo. Eles não concordaram com o custo. E na dividida, eles abriram do custo. Eu achei uma decisão errada, porque eles acham que vale uma série de discussões. Primeiro, a CBF podia bancar isso aí. Se é que R$50 mil foi o valor estimado, o valor máximo estimado por jogo na competição, daria pouco mais de R$19 milhões, e por clube ficaria R$950 mil para cada clube. Cada clube joga 19 partidas em casa e você arca com jogos como mandante. O Campeonato Brasileiro de cotas, a Globo vai dar R$1,3 bilhão pelo Campeonato Brasileiro. Pela lisura da competição, esses 19, 20 milhões, para mim é uma cifra que já está paga. Né? Podia até ter se descontado da cota, fazer algo parte. Assim, eu acho inacreditável. Achei de uma pequenez assim, dos clubes de um universo tão grande. Ah, mas a conta está apertada. Inclusive, o argumento do presidente do Bahia foi muito boa. Você ser prejudicado, o prejuízo é muito maior.
Eu acho que essa era a grande questão. Que times como Sport e Vitória têm muito mais a perder.
Muito mais.
Do que os grandes
clubes. Torcedor falou uma coisa interessantíssima que eu achei que foi o seguinte: seguro de carro.
Exato.
Gostei muito da analogia. Você paga o seguro pra não usar, meu amigo. Mas se der uma merda.
Ok, eu
concordo. Que seria um pênalti. Marcar de forma equivocada, um impedimento que resultou num gol.
Basta imaginar. Foi que eu estava até falando com o Celso na hora que a gente viu a decisão. Que eu fiz, velho, vê só, tudo bem, R$1 milhão, eu acho que deveria ter um modo da CBF bancar isso. Deveria. Mas, olha, o jeito é esse, vai ter que bancar, beleza. Última rodada, um pênalti, um impedimento.
Na primeira. Vamos lá. A última não, é bom demais, não, mas a primeira certo, já quebra.
Mas qualquer coisa, que no final, que um lance desse que pudesse ser decidido no vídeo, tu chega lá e para pra pensar, ó. Por causa desse lance aqui, eu não fui pra uma Libertadores.
E sabe o que é o pior?
Por causa desse lance, eu caí.
Isso vai continuar acontecendo. Porque, isso, veja, os lances, cada jogo, as 380 partidas, alguns anos, alguns vários anos, todas as partidas do Campeonato Brasileiro são transmitidas na televisão, pelo Premier, pelo do que for. Então, todos os jogos têm, no mínimo, 7 câmeras. No mínimo. Um jogo de Globo tem grua, tem muito mais, tem 15, 16 câmeras. Mas o jogo menor que você imaginava, primeiro divisão, tem no mínimo 7 câmeras. Então, com essas 7 câmeras, que significa que, inclusive, câmeras de impedimento, dos dois lados, naturalmente, câmeras atrás do gol, a câmera central, com isso aí, você já consegue tirar quase todas as dúvidas sobre lances de impedimento, sobre um lance de expulsão. Ou seja, qualquer jogo que tiver um erro, vai ser impossível você não olhar e dizer, pô, meu amigo...
Ô, Cássio, agora, assim, fazendo um contraponto aqui. É óbvio que o árbitro de vídeo, a implantação dele seria excelente. Todos os clubes concordam com isso. Eu só acho uma sacanagem da CBF dizer assim, ó, bicho, vocês querem, vocês paguem. Porque o campeonato é da CBF. Quem organiza, sabe, quem organiza o campeonato é a CBF, não é o clube. Não são os clubes que organizam o campeonato. Não existe uma liga de clubes como é a Premier League, que são os clubes que organizam. O Campeonato Brasileiro é organizado pela CBF. Então a competição é da CBF.
Concordo demais, João. É só colocar o balanço da CBF. Todo ano eu coloco no blog o balanço da CBF. A CBF de lucro, não é faturamento. Que lucro, faturamento é um absurdo. Só de lucro os caras têm mais de meio bilhão de reais.
E aí eu entendo o lado dos clubes, os clubes que foram contra. Assim, bicho, por que eu vou ter que arcar? Porque a CBF, nadando em dinheiro, a competição é dela, ela não tem interesse não de fazer uma competição melhor, porque somos nós clubes que temos que arcar? Porque assim, um milhão pode não ser muita coisa, mas um milhão, velho. O Ceará, que tem os clubes que têm as menores cotas, são obrigados assim.
Então você concorda? Do jeito que foi votado. Porque assim,
eu concordo com os clubes.
Pronto,
ok. Eu concordo, eu não tiro a razão de Esporte, de Vitória e de Ceará.
Se você fosse presidente do clube da primeira divisão, da forma como foi colocado na mesa, porque de vez em quando fala assim, o cenário ideal é ótimo, não, mas de vez em quando, dentro do cenário que aconteceu, você preferia não colocar um milhão...
Eu não critico, se fosse dirigente, eu diria não, eu votaria contra.
Tá certo.
Porque eu acho que o interesse tem que partir da organizadora do campeonato, que não é uma organizadora lisa. A CBF não é uma...
Por isso, eu acho que clubes como Sport e Vitória deveriam bancar isso.
Mas a gente está falando também. Se fosse você falar o cenário perfeito, mais vezes quando discutir.
Exato.
O cenário não foi perfeito, o cenário foi assim. Ó, só vai ter, esse ano só vai ter que pagar. Pronto, eu não pago.
Eu não pago.
Okay.
Eu sou mais da linha aqui de Cássio e de Celso. Eu acho que o que está em jogo é muito maior do que um milhão que você diluir aí em 19 partidas como mandante.
Três pontos que tu ganha na classificação, tipo, do 12º pro 11º é um milhão a mais, tu já pagou.
Isso,
que de repente assim, pode ter sido um pênalti que tu teve a seu favor no arco de vídeo.
Mas é só a sacanagem, porra. É você, assim, é a CBF impor um negócio que você aceitar. Eu acho que o clube tem que se posicionar também.
Mas eu tô, pra não ficar andando em ciclo, eu tô realmente na linha de Cássio aí. Eu acho que se o cenário apresentado, o único foi esse, acho que foi absurda a proposta da CBF. Acho que a CBF deveria bancar, ou deveria dividir, ou deveria trazer um formato.
Bancar é o único cenário que é decente, seria a CBF bancar.
Mas
o
já
único,
que não quis né? bancar,
já que não bancou o cenário decente.
Clubes, eu sendo os clubes, eu sendo presidente de um clube, ainda mais de um clube do Nordeste, eu teria votado para que, ok, vamos pagar. Porque assim, eu entendo que politicamente é uma merda esse voto. É um voto de você estar baixando a cabeça para uma imposição da CBF. Só que você não pode querer sempre ter a razão política da coisa, você ter uma proteção financeira e você se prejudicar esportivamente. Porque o que acontece...
Por que será?
O que acontece é que clubes como o Sport, cuja gestão é extremamente crítica à arbitragem, reclama muito, e é com razão que tem que reclamar mesmo, não estou tirando razão não, se lhe estão dando alguma chance... ainda que você arque com isso, se estão lhe dando essa chance, você arcar com 50 mil como mandante, mas você também é beneficiado fora de casa, então não dá para calcular só esse custo em casa. Fica mais ou menos 25 mil por jogo. Não é nada. Para um clube de futebol, da primeira divisão, é muito pouco
quanto dinheiro. Quanto o clube deixa de ganhar com autoridade e ingresso gratuito?
Só um detalhe, Fred. O custo realmente é 50 mil, porque a renda, só de investimento.
Sim.
Porque a renda você só tem como mandante. Sim, então, assim,
mas você não só tira da renda, você tira do que você recebe da TV, que é o grosso. Então, eu acho que o custo pro jogo é de. Como mandante é de 50, como no geral é de 25.
Nessa conta você daria 25, ok.
Você dá 25. Então, é uma proteção. E detalhe, o que mais me incomodou é que isso tenha sido votado, sabe? Tenham deixado de votar, porque poderiam então. Então vamos sair daqui sem votar. Você adiava o problema, você fazia alguma confusão. Já que a questão era ser contra essa questão financeira, saía sem votar.
Mas que era a favor da utilização
porque
do arco de vidro, né?
São Paulo, inclusive, ela trouxe a matéria na segunda de manhã, antecipando os votos. Ela fez uma pesquisa, ela disse, ó, 14 clubes querem. Mas a Folha de São Paulo já antevia que essa discussão geraria um problema. E trouxe uma ideia de Petralha, que Petralha falou o seguinte, que ele é presidente do Conselho Deliberativo do Atlético e foi quem representou...
O Atlético Paranaense
foi quem representou nessa reunião. Ele falou, a proposta é a seguinte, a gente aceita dividir, mas vai dividir de acordo com as fatias do PPV. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Essa era uma proposta que o Atlético Paranaense levaria. Mas ele não tinha nem tanta adesão. Era Atlético Paranaense, Chapecoense e Grêmio que defendiam esse formato que Petralha levaria. Ele tentaria ter mais apoio. Eu acho o seguinte, da forma como foi votado, tirou da CBF um peso. Porque, queira ou não, ela está sendo criticada.
Exatamente,
agora.
Exatamente.
Mas lá na 16ª rodada, quando tiver uma jogada absurda, a CBF vai dizer, ó, a gente ofereceu.
Mas ela vai ser criticada.
Mas os clubes perdem a chance, porque por 25 mil...
Fred, eu estava vendo até aqui um Twitter de um jornalista português, Mamed Filho. Acho que o pessoal até marcou a gente.
Sim, eu vi.
Dizendo que lá em Portugal, o uso de rádio de vídeo custa 1 milhão de euros por temporada, que dá 4 milhões, e aqui seria o valor é bem maior, seria 20 milhões. E lá, quem paga é a Federação Portuguesa.
Que é correto,
então, assim,
jogo por campeonato de um, eu repetindo o número, porque campeonato de 1,3 bilhão de reais, esses 20 milhões.
Eu sei, não,
mas é porque você está falando uma coisa como se tivesse
então que os clubes peguem assim a rédea, então quem vai organizar essa porra desse campeonato somos nós. E aí você cria um campeonato com
o mas isso vai acontecer assim. Na base, o que ficou é que sai como está. No ano em que o VAR, no ano em que o sistema vai ser consolidado no futebol, porque o mundo todo vai assistir a Copa do Mundo, e a partir da Copa do Mundo vai acabar a discussãozinha, é chato, para. A Copa do Mundo, meu irmão, vai dizer, a partir de agora futebol se joga.
Sempre assim, é um futebol profissional, agora, de futebol, alto nível é assim.
Exatamente, a Copa do Mundo vai avisar para o mundo todo, ó, futebol agora é assim. Aí que termina a Copa do Mundo, a gente volta aqui para os anos 2000, porque os clubes não quiseram. Entendo, eu não estou dizendo que João está erradão, eu entendo o posicionamento do clube de puta que pariu, a CBF vai dar essa facada na gente, eu entendo. Mas assim, dá essa facada, vai, eu vou levar.
E a CBF, eu acho que ela perdeu uma oportunidade imensa de... É uma entidade já tão mal vista.
A CBF,
né?
CBF.
Já tão, e ela tinha uma oportunidade, pelo menos, de ganhar uma simpatia, né, da comunidade esportiva.
Mas eu acho que não existe interesse.
Coisa, porque a CBF, qual é a crítica que se faz à CBF? Só pensa em seleção brasileira, um lucro que a seleção brasileira dá e que enche os cofres dela, e faz muito pouco pelos clubes, pelas competições, por tudo. Quando aparece uma oportunidade dessa, dela ser motivo para boas notícias, vamos dizer assim, né, para ser elogiada, ela faz um negócio desse. Então, realmente, eu entendo o lado, a revolta dos clubes, mas gostaria de saber, assim, mais detalhes de bastidores. Né? Por exemplo, qual foi a justificativa que a CBF apresentou diante desse dado que Cássio deu aí, do balanço anual, que vai para 500 milhões por ano? O que é que a CBF justifica?
Não, não, na verdade, nesse tempinho que tu falou, fui rápido aqui no blog, porque eu faço esse post todo ano nos balanços, só deixando claro aqui, em uma década, ou seja, de 2006 a 2017, a CBF teve lucro, não é faturamento, é só que tipo, pega o faturamento e as despesas e o que sobra é o lucro. 546 milhões de reais. Em 10 anos a CBF tem isso, rendendo, usando, não tinha 20 disso aí, para colocar, não é um negócio absurdo. Por exemplo, só no último balanço, porque esse é na verdade que eu falei, é de 2007 a 2016, porque o posto é 2017, o balanço de 2017 ainda vai sair esse ano. Só no ano passado a CBF lucrou 43 milhões, assim, lucrou, mas enfim.
Só um detalhe, a CBF não tem qualquer gerência no, na coisa do fatiamento da cota, né? Aí a televisão direto com o clube.
Tem uma questão operacional mínima. Por exemplo, a CBF
ela não poderia. Ela,
ela vai bancar da Copa do Brasil. Das quartas de final. Das quartas de final pra frente, isso, vai bancar a Copa do Brasil.
Ela não poderia, por exemplo, condicionar essa situação que até você colocou. Como condicionar assim? Esse valor dentro da cota dos clubes. Ela não poderia fazer isso.
Não, veja, contratualmente os contratos já estão estabelecidos. Estou falando assim, uma solução, existem várias soluções. Assim, mas na grana, liquidez, a CBF, se ela quiser, ela pega agora, paga esse negócio e não vai mudar nada. Do que
a CBF nada. Vive, do que ela opera. Ela nem coça, não vai nem coçar.
E vai continuar tendo lucro no próximo.
Só uma coisa, para aprovar, só para deixar até para o ouvinte ficar ciente, para ser aprovado a utilização de árbitro de vídeo, teria que ser
maioria simples. João foi por maioria simples e o placar... Essa foi a primeira vez que foi apresentada essa votação. Não teve no último brasileiro. E foi, como você falou, 12 votaram contra, 7 a favor e uma abstenção do São Paulo. Antes de vir para cá, eu liguei para o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, que eu queria tirar uma dúvida sobre os gramáticos, que a gente vai falar mais para frente. E eu acho que ele entendeu o vídeo. Porque ele acabou falando... Eu só fiz uma pergunta e ele acabou respondendo... Em vez de responder a primeira pergunta, que era de... da venda do mando de campo, na verdade, perto de venda de mando de campo, ele entendeu o vídeo, trocou o V aí. E ele falou o seguinte, cada primeiro tem que a capacitação dos profissionais, teria que capacitar, pelo menos, Péricles Bassols, que apitou, a gente está gravando na segunda-feira, no domingo ele apitou Vitória e América na Arena Pernambuco, inclusive teve um bocado de coisa, teve pênalti para cada lado, expulsão para cada lado, é um daqueles árbitros, é o árbitro importado desse ano, né? Como... Ele, em 2017, ele foi o árbitro de vídeo. Ou seja, teve os dois árbitros das finais do Pernambucano.
Jogo do Salgueiro.
Ainda também, nos dois jogos. E ele era o árbitro que ficava na cabine. Então, nos dois jogos, ele foi o árbitro que ficou na cabine para dar as decisões. Não existem muitas pessoas com essa capacitação dele. Péricles Bassols é um dos árbitros capacitados para ser árbitro de vídeo. Não existem muitos no Brasil. Então, além dessa questão, teria que ter a capacitação de 50 a 60 anos. Isso não foi por causa disso, não foi escolhido.
Pois é, porque assim, só para falar sobre isso, nem é desculpa, tá ligado?
Não, mas não foi. Ele estava explicando a situação, né? Mas essa capacitação, entre aspas, encareceria. Porque você, para capacitar, custa dinheiro. Ou seja, os 50 mil, os 50 mil é tudo pronto e ó, cada jogo custa 50 mil. A capacitação não está nisso aí. Ou seja, teria que ter um outro, além de 50 mil por jogo, teria que ter um outro custo para capacitar árbitros, que na verdade a CBF, já a comissão de arbitragem da CBF já deveria ter feito isso. Sérgio Corrêa, se eu não me engano, o presidente. Mas tem uma capacitação, mas tem, se eu não me engano, são 8 nomes. Não existe a quantidade de gente, a demanda que o brasileiro precisa. Esse é um problema. E em relação aos estádios, por exemplo, o Salgueiro foi feito... Durante a apresentação do Conselho Técnico da CBF, com 20 presidentes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi discutida as finais do Pernambucano.
Ah, tinha que ser.
Ele
foi experimental?
Os dois jogos foram... Aí foi mostrado, por exemplo, que o primeiro jogo... Não se discutiu se a decisão acertou, mas tipo, o primeiro jogo... Os ângulos davam a possibilidade de acertar, ou seja, o árbitro deu a opinião e...
Você debateu a demora, não? Porque o primeiro jogo demorou.
Sim,
muito.
Sim, mas aquilo como... Mas dentro da categoria
não, teste, foi experimental. Foi experimental.
Mas a questão da decisão. O segundo virou um problema, porque inclusive, segundo ele, todo mundo viu, ó, esse estádio não tinha condições, o estádio Salgueiro pela câmera. Tanto é que não existia uma câmera conclusiva. E na primeira divisão, segundo Evandro... Aí eu, na verdade, quando ele falou isso, eu disse, ó, presidente, concordo. O Salgueiro dificilmente do jeito que está ali, né? Só se colocar uma câmera numa grua fora do estádio para colocar, mas dentro do estádio mesmo, tá no meio da calçada, uma torre. Mas na primeira divisão, acho que todos os estádios têm. Nem todos, quase todos. Aí, por exemplo, o de Chapecó. Eu disse, não, pô, Chapecó é um estádio de 20 mil pessoas. Ele disse, é porque o sistema é uniforme. A câmera da linha do impedimento, a câmera que fica na linha para ver se entrou ou não entrou, tem um recuo. Você imagina na linha, onde tem a linha do campo, a câmera tem que ficar, no mínimo, 3 metros para trás. Tem campo que o alambrado já é quase...
Já está em cima.
Já tá em cima. Então, assim, existem especificações técnicas que para um... Por isso que na Copa do Brasil, a Copa do Brasil nunca vai ter nas primeiras fases. Detalhe, mesmo que ter dinheiro, porque não tem condições de colocar...
E detalhe, a Chapecoense foi um dos clubes que votaram a favor do árbitro de vídeo.
Não, poderia colocar, seria só um problema. De repente poderia limitar um pedaço da arquibancada para colocar a câmera. Tipo, por como o estádio não tem um tamanho suficiente, você teria que bloquear um pedaço da arquibancada para colocar a câmera. Ou seja, você teria que fazer uma mudança no estádio para colocar. Mas ele, tirando isso, todos os outros estádios têm. Aí depois foi discutido isso, disse que todo mundo viu que foi um problema o jogo da volta, mas pela falta de câmera, e que na visão dele, ele disse, eu não vi ninguém se queixando de que era contra o árbitro de vídeo. Ninguém. Porque para não confundir a votação por esses aspectos. Todo mundo foi contra o custo.
Na matéria que a Folha de São Paulo trouxe, a Folha de São Paulo, durante o final de semana, entrevistou os dirigentes dos 20 clubes. Os do Santos e Paraná disseram que votariam contra.
Mesmo com o negócio. Isso aí, segundo a Evandro, ele disse, ninguém foi contra a tecnologia.
Eram os dois únicos que votariam contra.
Qual a relação,
e aí,
de saúde?
Porque a Folha de São Paulo fez o seguinte. Se você não tiver que pagar nada, só Santos e Paraná votaram contra.
Interessante.
Tendo que pagar, aí eles dividiram em quem quer que a CBF banque tudo. Sport estava nesse bloco, inclusive. Sport estava nesse bloco.
Que coisa estranha.
Sport Vitória.
Que coisa estranha. Qualquer clube se posicionar contra.
Porque o que eu ia perguntar agora é justamente qual é a relação que a gente pode fazer em relação à saúde financeira atual do clube com o voto que ele deu.
Nenhum.
Eu, por exemplo, mas veja.
Porque, tipo, o Flamengo deu um voto e o Corinthians deu outro.
Pois é, mas, por exemplo, Sport,
Vitória... Mas aí pesa quem tem, tá no aperto, né? Não é quem tem muito dinheiro sobrando. É, o peso aí é quem tá no aperto.
Vitória,
a questão é que isso não é aperto, pô.
Porra, não é aperto, pô. Eu acho que no fundo, no final das contas...
Um milhão, acho
que foda. Eu vi um pouco esse
debate. Num ano?
Eu vi um pouco.
Clubes como Corinthians, Flamengo...
Não conta, não.
Mas, por exemplo, Corinthians
votou contra.
De Sport, que tá com situação financeira chata.
Vitória. Mas, olha só. Eu vi um debate em Salvador, e se argumenta nesse debate que o voto do presidente do Bahia, por exemplo, foi um voto politicamente inteligente. Viu. Ele sabia que ia ser reprovado.
Se posicionou a favor.
Se posicionou a favor. Que é como se ele fosse dar... Uma
sai bonito
uma pra, satisfação. E pra poder ter voz durante a competição quando tiver erro. Só, tá vendo?
Exatamente.
Tá vendo, acontece um erro, disse, tá vendo? Olha aí, ó, o Bahia sendo prejudicado mais uma vez, tal, a gente voltou. Ou seja,
mas o Bahia também, desses do Nordeste, é o que tá melhor financeiramente, né? É isso que eu digo, assim. Quais clubes a gente pode fazer relação?
Veja só, todos.
Eu vi que o Botafogo, por exemplo, votou sim, né?
É, todos do Nordeste. Veja só, todos os times da Série A podem pagar esse 1 milhão. Até porque é um pagamento que vem
fatiado. É uma questão menos econômica também, mas é mais de político, mais um posicionamento político. Eu concordo com esse posicionamento político dos clubes. Agora, o que isso vai jogar lá pra frente, ainda também no campo político, durante o Campeonato Brasileiro, isso vai jogar muito. Por exemplo, os times que votaram a favor do árbitro de vídeo se sentindo prejudicados, eles vão ter, em tese, mais razão para reclamar. Então, assim, isso vai virar
Verdade. É
uma carta na manga dos clubes que votaram. Assim, essa discussão do arbitral, ela não morre no arbitral.
Expõe muita gente também.
Expõe, né? Isso vai ser uma discussão que vai ser lembrada.
Vai ter presidente cobrado.
Todo erro, toda rodada, e todo erro de arbitragem, sempre tem, né? Toda rodada tem um erro de arbitragem.
Sobretudo se for o erro capital.
Esse assunto vai voltar à tona, e os clubes que votaram contra a aplicação do árbitro de vídeo, mesmo se posicionando politicamente, eles vão ter, entre aspas,
Verdade.
Menos moral, digamos, menos razão para se preocupar, reclamar, enquanto os outros...
Mais um motivo para afirmar que o voto do Bahia foi um voto inteligente, né?
Esse assunto vai se estender. Esse aceitava jogador.
Como é?
De pagamento. O cara manda Lênis.
galera, é o seguinte... Quem se programou pro carnaval se programou, quem se programou já era. Aí, babaus, né? Já não dá mais pra porra nenhuma. Porém, quando passar o carnaval, aí começa a pintar, né? A caminhar pra aquele finzinho da autoestação e logo em seguida, aquele momento maravilhoso, onde os preços ficam mais convidativos e os 40% de desconto do podcast 45 Minutos no Village continuam valendo integralmente.
E aí a turma trabalha...
Irmão, forte pra cacete.
Trincada, a turma tem trabalho lá no Village. Você troca a cama, chegou gente.
E outra coisa, porra. Recuperar ponto perdido no carnaval, né? Isso é uma fase importante. O Village, eu acho que o Village...
Demora uns 2 mesinhos.
Mas veja, depende do cara onde o cara botar. Se o cara meter um bangalô aí, meu amigo, o cara recupera. Então,
aquele bangalô novo recupera
dois carnavais. Não, recupera desse ano e já acumula pouco no ano que vem.
A turma de bezerro vai todinha pro Village.
Então, assim, eu acho que é uma época do Village que mais tem também reserva de diário, porque a turma perdendo ponto, amigo. Vou recuperar esse ponto agora. Vai jogar no Village.
Aí é menino nascendo com sua porra lá pro dezembro.
Também.
A turma achando que é filho do carnaval, não. É filho do pós-carnaval.
Será que tem filho do podcast, já?
Rapaz.
Porque a turma
bota a pergunta, velho.
A turma bota o código
do podcast no
Village.
Bom, vamos deixar aberto aí pra galera, né?
Casamento a gente já fez.
Bora, né, deixar aberto pra galera.
Casamento tem filho, filho do podcast.
Então, bora deixar aberto pra galera, né? Tempo já tem, obviamente, pra ter rolado. Bom, vamos deixar aberto e de repente...
E esse recado aqui, Celso Duvidade, vai especialmente pra aquele cara que a primeira segunda-feira de verdade do ano foi essa agora, 5 de fevereiro, né? Que voltou a aula, voltou tudo. Eita. Então, um abraço pra você que tá aí no trânsito, pensando no Village. E vamos pro aquele desafio agora, Celso, rapidinho?
Vamos embora.
Bora. Você que tá aí no trânsito, parou no sinal, ou então tá saindo de casa, ou chegou no destino, sem dirigir, pelo amor de Deus, tá? Quando tiver parado, aquele trânsito parou mesmo.
Tira foto.
Grava um videozinho aí, manda um abraço aí pra gente, mostrando que você tá no trânsito, escutando a gente. Isso. Pode ser, o desafio tá lançado, galera.
A gente tá com ideia aí, vocês vão curtir. Lançado desafio.
Vamos melhorar esse desafio? A gente vai procurar Eduardo, e quem manda foto no trânsito...
Vídeo.
Parado.
Vídeo ou foto? Vídeo. Vamos fazer um videozinho. Cinco segundinhos. Um abraço.
Mas eu vou com passageiro ou carro parado.
É, justamente.
É, um sinal vermelho.
Vai mais nada. Vale no ônibus também. Mas cuidado pra levar o bote.
Qualquer tipo de engarrafamento, é.
Tá no trânsito.
Não, galera, assim, sendo bem claro, tá? Vamos ter consciência. Não é pra você que tá ali de andando a 60, 70, 80 por hora naquela avenida que tá tudo... Não, pelo amor de Deus, pai. Sinalzinho parado. Sinalzinho parado, mostrando que a porra tá tudo travada e que a gente tá salvando você, certo?
Então veja só, não é oficial, mas a gente vai consultar Eduardo.
A gente vai lançar uma campanha.
Não, vai ser uma promoção. Quem mandar vai concorrer ao final. Tá saindo do trânsito direto pro vilão.
Então fechou. Tu tá parecendo paparazzi, esse bicho. Paparazzi fotógrafo. Ele tirava foto do jogador e chegava no outro jogador e só... Meu dinheiro. Que dinheiro, pô? Não, a foto que eu tirei.
A foto que eu tirei,
a gente conhece.
Não, pô. Eu tirei a foto e só pedi,
bora,
pô.
Bora.
Meu dinheiro. Chegava brabo.
Meu dinheiro. Então, pra você que ainda não conhece, se é que é possível não conhecer ainda, villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's, nosso código, na hora de você fazer a sua reserva lá pelo site, podcast45. Vai direto pro seu...
E aí,
calcula direto seu desconto lá.
E aí, como você falou, a partir de março, abril, maio... Rafael, no próximo programa já vai começar a trazer aquelas previsões.
É.
Né, que às vezes a gente já chegou a encontrar abaixo de R$300 a diária com o nosso código.
É verdade.
Já, meu amigo. Tem um amigo meu que tá indo com a família inteira. Três meninos, a mulher, e o preço foi fora de série, viu? No próximo programa eu conto.
Galera, falar agora também do mando de campo, que inicialmente era a dúvida do maestro Cássio Zirpolo para Evandro Carvalho, ele acabou respondendo sobre vídeo. Aí a questão é a seguinte, os clubes, eles liberaram a venda de mando de campo no Brasileirão desse ano com algumas restrições. Os times só poderão atuar 5 vezes fora do seu estado de origem, né, em seus 19 jogos de mando de campo. Os times só poderão mandar jogos fora de seus estados se houver a concordância do visitante. E os clubes não podem vender o mando de suas últimas 5 partidas do campeonato.
E também da federação mandante, mas eu acho que o esquecimento é válido, porque vai ser muito curioso se a federação mandante negar o pedido do filiado, né? Assim, está mais na mão do visitante mesmo querer. O que na prática é bem, dá um poder muito grande sobre essa decisão. Quando eu tinha ligado para Evandro Carvalho, é porque... Das 3 propostas, tinham saído, pelo menos eu tinha visto os dados das votações, tanto do campo sintético, que tinha sido unanimidade, quanto do vídeo, que tinha sido 12-7 mais uma abstenção. Eu queria saber, até para saber o voto dos nordestinos, como tinha sido a vida do mando de campo. E foi unanimidade também. O que é curioso, porque essa proposta não era... No ano passado não se falou tantos detalhes, mas essa proposta ela foi apresentada pela CBF em 2017. A CBF, porque tanto os clubes quanto a CBF podem apresentar propostas no conselho arbitral, que lá é chamado de conselho técnico, e a CBF tinha apresentado a proposta para que a venda pudesse... venda ou troca, né? Não, troca não, que você não troca com outro, não. Na verdade, você troca só o seu local, mas você não troca mando de campo com outro clube. Até para ninguém confundir, eu quero jogar o primeiro turno aí e o segundo turno. Não, isso só um acordo por causa de um estado cair, mas via de regra não pode, não. No caso era venda para outro estado, negociação mesmo, tipo Arena Pantanal, chamar algum clube para negociar. E no ano passado, a CBF propôs da primeira até a 33ª rodada. Só que o Atlético Mineiro apresentou uma contraproposta para vetar o campeonato inteiro. Detalhe, Flamengo, ele deu uma bronca danada, porque Flamengo e Fluminense queriam, porque o Rio estava sem estádio, estava uma bronca danada, né? E o Flamengo, eles queriam os clubes que tivessem essa possibilidade de venda, e os nordestinos, na ocasião, votaram com o Atlético. Eram três, Sport, Bahia e Vitória, agora são quatro, né? Os três votaram, aliás, todos os nordestinos votaram em bloco em 2017. E dessa vez não aconteceu por causa do árbitro de vídeo, onde teve...
O Bahia votou
diferente. Mas no ano passado votaram juntos, e nesse ano todos mudaram de voto. Achei muito curioso isso.
Mas talvez porque mudou a proposta, assim.
Eu não sei os detalhes da proposta do ano passado. Exato. Por exemplo, ela tinha essa estrutura idêntica de ser as 33 primeiras rodadas e não poder ser nas últimas 5, para não ter um tipo, pega um time na última rodada, você espera o resultado daquele time, aquele time não tem muito o que fazer, e bota o jogo em Londrina. Aí não, tá concordo,
veja, mas talvez o ponto que tenha sido...
Tenha sido a qual concordância do visitante.
Exatamente, eu acho que esse, veja, se no árbitro de vídeo a gente teve opiniões contrárias e eu concordei com os clubes, nesse ponto aí, eu acho que eu também, assim, eu concordo com os clubes aí. Eu acho que a venda de mando de campo nesses termos, não tem problema. É você... Não, são... Não, as cinco últimas rodadas são as rodadas que, entre aspas, definem o campeonato, né? Porque cada três pontos da primeira vale mesmo três pontos das últimas.
Antes das cinco últimas rodadas, é muito raro ter clube
morto,
completamente definido.
Exatamente.
No máximo um, né?
Então, assim, eu concordo. Mas, pra mim, o ponto-chave que me faz não ver problema nessa questão de venda de mando de campo é a questão da anuência do adversário. Sabe, assim, primeiro são cinco jogos só. E o adversário escolher, porque assim, você pode dizer, não, o adversário tem que concordar. Dizendo, você não vai mandar não, porque aí vai me prejudicar de alguma forma esportivamente. Na hora que o adversário concorda...
Por exemplo, aí tá... Fluminense, Sport, aí o jogo vai pra Cuiabá. O Sport, meu amigo, eu não vou pra Cuiabá não.
Não é.
O Ceará, eu não vou pra Cuiabá. Tu quer jogar em Brasília? Aí o Fluminense fala assim, ó, não, Brasília pode ser, mas Cuiabá eu não vou não. Porque...
Não, a imposição. Agora, o que não vai
porque acabar... Porque a viagem também, vai fazer diferença.
O que não vai acabar com a polêmica... E dando logo spoiler, porque o time mandante vai levar, o adversário concordou, mas um jogo pode interferir de terceiros. Outros clubes podem se sentir prejudicados. E aí pode reclamar. Por exemplo, como teve, o Santa Cruz disputou em 2016 a Série A, ele levou um jogo contra o Corinthians para... Tudo bem que esse jogo não valia nada, assim, não influenciou. Mas levou um jogo para Cuiabá, se não me engano, com o mando Santa Cruz. E aí, se o Corinthians estivesse brigando por alguma coisa, aquele jogo poderia interferir de terceiros e eles poderiam reclamar. Mas assim, paciência, não vai dar para agradar todo mundo. Mas da forma como foi aceito, principalmente com a volta dos adversários, eu acho ok.
Minha visão sobre isso aí é a seguinte, é porque é difícil separar os dois modelos de, abre aspas, venda de mando de campo. Tem um que não me incomoda em nada, que é o Flamengo jogar em Brasília, por exemplo. Não me incomoda em nada. O Flamengo está jogando em busca da sua própria torcida em outros estádios. Ele continua exercendo
o mando de campo dele.
Então, o Botafogo...
Ele vai exercer em qualquer lugar do Brasil.
O Botafogo jogar em Manaus. Não tem problema. O Botafogo está tentando... Tipo, Botafogo e Bahia em Manaus. Não tem problema. Mas se você faz...
Santos, pronto. Quer um exemplo prático disso? É o Santos. O Santos ele tem uma torcida... Um tipo de torcida na Vila Belmiro
e outro
tipo de torcida no Pacaembu. Mas aí não faz diferença não, veja. Veja. Dentro do próprio
não,
estado...
Não, mas eu só quis sinalizar da escolha de você fazer uma escolha por um mercado diferente.
Não, mas é porque o exemplo que tu deu, porque dentro do estado você pode fazer. Por exemplo, tanto é que o Sport, se não fosse isso, o Sport não poderia jogar na Arena Pernambuco, porque chegou a ter essa discussão. Porque não, era literalmente ser na mesma cidade.
Eu entendi.
Não, mas só pra dizer, mas só ampliando, dizendo assim, porque no ano passado, ó... Ia ser só na mesma cidade. Aí, entre outros vários clubes, o Sport já não poderia ter jogado na Arena Pernambuco, onde, curiosamente, foi sua maior renda, que foi contra o Palmeiras.
Então,
aí, nesse caso que você falou, se aplica. Mas se o Santos quiser jogar no norte do Paraná, que já é pertinho dali, já não poderia.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse tipo de conduta, eu não vejo problema algum. O que me incomoda muito é o Paraná Clube está morto no campeonato, vai jogar Paraná e Flamengo e leva o jogo para Londrina. Quem ainda é no mesmo estado, não cabe, mas leva o jogo para...
O América Mineiro.
O América Mineiro
leva já o jogo. Fez muito, o América Mineiro fez muito.
Isso, faz muito. Leva o jogo pro Espírito Santo. Leva o jogo pra Brasília.
O
Ceará tá morto.
É como se fosse inversão de mando, né?
Aí é inversão de mando. Isso eu acho muito absurdo. Porque é o que o João falou. O adversário, óbvio, vai concordar. Eu sou o Flamengo. E o América Mineiro, em vez de jogar no Independência, eu vou jogar no espírito do santo, que eu tenho toda a torcida.
Mas aí tem a proteção das últimas cinco rodadas.
É a única, é a outra proteção. Eu não, veja só, eu acho que está mais ou menos aceitável, mas é porque não tem como diferenciar. Isso que eu estou falando, a gente diferencia aqui, mas para colocar numa regra foi muito difícil.
Não, talvez, talvez não, Fred. Talvez se você... primeiro, deixar aqui dizer que eu gosto dessa iniciativa de você tentar regular isso de alguma forma. Eu acho que é importante porque a gente está tratando de clubes que têm interesses diferentes, mas que precisam ter seus interesses atendidos. Clubes como Flamengo e Corinthians, que a gente citou aqui, que tem torcidas nacionais, eles têm todo o direito de explorar explorar esse traço da torcida dele. Então, assim, você autorizar que se busque isso, eu acho massa. Você tentar regular, eu acho massa. Esse adendo que João destacou aí, para mim, ele é essencial, ele é fundamental. E se colocar no regulamento que... Desde que a partida também não interfira na questão de terceiros. Aí, não, mas vai ser muito raro. Sim, vai ser muito raro. No começo,
fica muito,
né,
aberto. Essa parte é difícil colocar. Mas, assim, eu acho que proibindo as últimas cinco rodadas, você já consegue um avanço nisso. Poderia ser um pouquinho mais até, 8 rodadas, que você já criava mais essa proteção. Mas vamos ver esse ano.
O ano passado não podia, nem.
Proibido, 100% metade do ano passado.
O Sport teve um ano que o Sport tentou fazer um jogo com o São Paulo. Eu acho que foi 2015 ou 2016, para levar para Manaus. E aí não aconteceu, porque a própria torcida do Sport se revoltou nas redes sociais e tal. E
antes, por exemplo, 2016 ou 15, quando o Flamengo mandava seus jogos...
Era liberado.
Brasil, era liberado tudo.
Não, mas aí era porque era sem controle. Aí acontecia, né? Cenários como esse que Fred falou, que teve casos
absurdos. Jogar no Rio,
teve casos absurdos. Em 2016, como o João falou, teve jogo... do Santa com o Corinthians, detalhe, com quase toda a torcida, naturalmente, do Corinthians. Aquilo foi, aquilo é o que o Fred falou, aquilo é inversão de mando de campo total. Porque é você jogar num centro com total domínio de público do adversário.
Só uma dúvida, era necessário que fosse unânime essa decisão?
Não.
Então, maioria é assim. Tanto é que o árbitro de vídeo foi 12, se você imaginar que se você troca... Um pouquinho aqui desse lado que vai pro outro, já foi muito apertado. 2-7 nesse cenário.
E o que a gente está dizendo aqui, que é importante é regular a experiência e que os clubes do Rio, eles utilizam isso. São quem mais utiliza, cá entre nós, quem mais utiliza essa prática.
E o América Mineiro,
pela dificuldade com o estádio, inclusive.
O América,
né,
Mineiro utiliza Murto como inversão de mando. Quem utiliza como ampliação de público.
E ampliação de público aliada ao cenário de dificuldade de estádio,
que,
né?
Eles também têm bastante no Rio. São os clubes cariocas. E uma prova disso é que Flamengo e Botafogo, na semifinal da Taça Guanabara, deve acontecer em Brasília. Né, nesse final de semana. Eles já estão...
O Flamengo já jogou em Brasília esse ano.
É um distrito no que, de fato, os clubes carioca chegam em peso, né? A gente precisa fazer uma confissão aqui, certo? Porque eu preciso tirar esse peso das minhas costas. Eu tenho uma sinceridade com meus ouvintes, que eu acho fundamental. Eu não sei se estou enganado. Vocês acham que eu sou uma pessoa do mal, mas eu não sou uma pessoa do mal. Sou uma pessoa do bem. O peso que eu quero tirar das minhas costas é o seguinte. A gente fez aquele início de parceria com o Atlântico, quando a gente tem que mostrar serviço, né? Todo jogador tem que mostrar serviço. Tem que mostrar que o cara vai trazer resultado, né? E a gente meio que fraudou o resultado. E a verdade é essa. Eu preciso deixar isso aqui para fora, é o Atlântico Gate, certo? Ou o Podcast Gate. Que a verdade é que um percentual significativo dos cupons que a gente utilizou, foram utilizados nesse índice de parceria, foram utilizados por João Grilo. João, por favor, eu queria que você compartilhasse comigo aqui essa
confissão. Amanhã
eu
vou pedir de novo.
Me salvei.
Porque é o seguinte, amanhã, e eu tô dando toque, eu também sou igual, eu não sou pessoa do mal, sou pessoa do bem, apesar de algumas pessoas pensarem o contrário, mas amanhã tô dando toque pra você, que tá chutando aí. É o dia de pedir o frango à parmegiana.
É.
Porque sai com um código...
Amanhã, também conhecido como quarta-feira. Terça-feira.
Segunda, quarta, essa promoção.
É porque eu peço sempre na terça, porque eu vou pro lado da Ilha do Leite ali e tal, já peço ali, já passo na Paissandu.
Ainda pega, pega leve.
Pega leve. Meu amigo, sai por menos de R$24. R$23 um quebrado. É. Veja, um
como três pessoas.
Uma mega oferta.
Como três pessoas.
Um frango mais barato do que fast food.
Veja, proporcionalmente, eu digo que é mais, porque é um prato que...
Gigante, pô. Dá pra veja, três pessoas comendo de boa.
No meu caso, duas lá em casa.
Cássio, três pessoas comendo de boa. E se você dividir pra três, dá menos de R$8.
Não, divide pra dois.
Dois cabas com fome.
De dois.
É barato demais.
É o que eu falei. É o preço de um PF, pô.
É.
Só que não é um PF, né?
É Atlântico.
É Atlântico, porra.
E, e cá entre nós, esse frango parmegiana é um dos melhores pratos da Atlântico.
É muito, muito bom, pô. O molho é muito bom. Ah, então, pronto, amanhã eu vou pedir de novo.
Porque eu tô dizendo que é até de segunda a quarta, pra explicar. Porque de segunda a quarta, o frango, a parmegiana do Atlântico, que é pra duas pessoas, ele já cai pra R$32,90. É uma promoção
deles.
E o desconto é cumulativo.
Exatamente. Só que esse é o grande segredo desse desconto. É, do podcast com o Atlântico, é que o desconto ele é cumulativo.
É o desconto em cima do desconto.
Então, a Atlântico já tem as promoções dela e a gente vai lá e encaixa em cima das promoções dela. E o melhor exemplo é o que...
Faz um megazord de promoção,
velho. E o melhor exemplo é o que o João deu. Veja só, numa terça-feira, o frango que custa 60, 50 alto, 60, eu não lembro o preço original dele, cai para R$32,90, primeira promoção. João vai lá, pega leve. Já cai mais 20%. Joga o pega leve 45 e ele cai mais 10%,
meu amigo,
em cima da promoção. O preço cai, um preço que era lá 60 e pouco,
um terço,
cai para 23,60, se não me engano. É. Se o João quiser comprar o refrigerante, vale a mesma coisa. Ele ainda leva 20% do pega leve 45, do pega leve, mais 10% do pega leve 45. E tudo que a gente está falando para João no Pega Leve, se você usar o Atlântico 45, é 20% para receber em casa.
Mas bem caro. É porque eu passo lá, eu já vou passar lá. Sabe quem gosta muito? Bento. Bento já está acostumado. Na terça-feira ele já trabalha demais na massa.
Para lembrar aqui, os códigos Pega Leve 45 e Atlântico 45. É, outro tópico aqui, galera, do arbitral foi em torno do gramado sintético, né? A gente lembra que o Atlético Paranaense, em sua Arena da Baixada, é o único clube que conta com gramado sintético. Eu vou arriscar no Brasil, mas certamente dizendo da Série A. E no regulamento de 2017, já havia uma previsão de que em 2018 o gramado sintético não seria mais aceito para o brasileiro. Aí mudou tudo. E agora os clubes resolveram aceitar. E eu lembro que eu cheguei a... Como todo mundo, né? Acho que naturalmente todo mundo ali naquele momento imaginou que o Atlético Paranaense teria uma grande vantagem por jogar no gramado sintético, que seria quase um doping, de certa forma, esportivo, por conta da diferença e tal. E aí eu conversei com o Cássio naquela época, comecei a fazer uma pesquisa para saber em que tempo, mais ou menos, o Atlético Paranaense levava gols, ou fazia gols, né? Em que tempo o Atlético Paranaense fazia gols, porque se fosse ali no começo do jogo, refletiria ainda mais a falta de adaptação dos adversários do Atlético Paranaense. Não consegui encontrar nada que indicasse isso aí. E para complicar essa minha tese, eu conversei com o Grafite. Depois daquela entrevista que a gente fez com ele, eu lembro que eu conversei
Diego
com...
Diego Souza também.
Diego Souza também. Conversei com eles em off. E os dois disseram que não tinha diferença. Que ali, para eles, não fazia diferença
nenhuma. Esse é o ponto fundamental para mim.
Então, assim, é aquela coisa que eu, em algum momento, eu falei, pô, eu sou contra, porque é uma diferença muito grande. Mas, pô, fui pesquisar.
Eu acho que
os atletas disseram que eles não sentem a diferença, então não vejo por que não utilizar.
Eu não sei se houve essa questão, mas eu acho que era o caso de um representante do sindicato de jogadores,
dos atletas, enfim. Que era uma das brigas, do sindicato, né?
De estarem presentes com direito a voto numa decisão dessa, porque o jogador aí é quem mais...
Mas essa discussão, internacionalmente, essa discussão já existiu. Quando teve essa decisão no passado, essa decisão foi muito polêmica.
Foi ideia do Vasco, inclusive.
Ideia do Vasco. Detalhe, já que eu falei aqui, os três nordestinos ficaram do lado do Atlético Paranaense. Uhum. Mesmo com a alegação de que o Atlético Paranaense teria... Porque o Atlético foi o melhor mandante no Brasileiro anterior.
Mas ano passado não foi, é isso que eu ia comentar.
Não, mas...
essa polêmica toda começou em 2016, porque o Atlético Paranaense voava em casa, foi o melhor disparado mandante. Era um time muito ruim visitante e só ganhava em casa. Só que no ano passado... Isso não aconteceu. A campanha da
Paranaense em casa... E quem clube não é melhor em casa do que fora de casa?
Ano passado, da Paranaense, a campanha dele em casa foi muito mediana. Ele foi melhor visitante.
Mas, mas a diferença...
O que fazia a diferença em 2016 era o time.
Mas mesmo sem isso aí, mesmo sem 2017, sabendo como seria o desempenho do Atlético, na ocasião, Bahia e Sport Vitória já tinham votado junto com o Atlético Paranaense. E dessa vez, foi unanimidade, inclusive o Vasco. O próprio Vasco mudou o voto dele. Foi uma votação.
Mudou, não mudou, né?
É. E foi uma votação unânime. E sobre essa questão do gramado, o que tinha sido, na minha visão, muito polêmico no ano passado, é porque internacionalmente já era aprovado.
Pois é.
Já tinha mundial de
categoria. Você falou, já foi feito internacionalmente.
É, exatamente, essa discussão.
Os jogadores foram hoje.
Tá, e existe uma classificação de gramados. O gramado sintético hoje. Pra, cara, não pense que é o SoulSide que você joga. Não é o que
você joga toda semana,
cento, não, carpete, não. Não é o SoulSide que você joga 105 por 68, não. Não é isso, não. Não imagina, não pegue o seu SoulSide por isso aqui. 105, não é.
Não é só em relação à dimensão, é isso que eu tô dizendo. Porque mas quem joga bola e tá acostumado a jogar SoulSide, já pensa naquele gramado que parece um carpete.
Não é grande, mas
que existe pouquíssimo.
É isso que eu tô dizendo. Tanto é que
a é porque, na verdade, aquilo ali é o gramado que já arriou todinho. A grama já ficou velha e ela sentou todinho.
Tanto é diferente que a chuteira. A chuteira é diferente. Assim, o gramado é como o grafite que o Souza falou. É para você não perceber a diferença. E os gramados sintéticos hoje, o que é aprovado pela FIFA, nessa mesma ligação com o Evandro, ele estava explicando, existem 5 classificações, ele não detalhou todas, mas disse que profissionalmente, só o nível 5 é que é aprovado para o futebol em campeonatos profissionais. Se o clube quiser colocar nível 3, nível 4 no seu CT para sua categoria de base, ele que o clube que faça isso.
Mas não vai ser aceito para o jogo, né?
Que bote seus jogadores para jogar no campo que ele não vai jogar futuramente, ou seja, por mais questão de custo. Mas não é para um campeonato só o nível 5. E esse gramado nível 5 é um gramado misto. Ele é sintético, mas...
Semi-sintético.
Ele não é... Ele fala, não é todo emborrachado, já tem material orgânico, muito material orgânico. Tanto é que os gramados sintéticos, eles precisam ser irrigados. Um gramado sintético, ele só dura 10 anos. Mas, claro, a gente está considerando aqui na seca. O volume de água é muito menor. Muito menor.
Pra a gente, isso é uma das coisas mais importantes que eu acho que tem que ser ressaltado em relação ao gramado sintético. Não é só pensar na competição de Série A. Porque, beleza, vai melhorar a média? Imagino que sim, que vai melhorar a média dos gramados da Série A. Mas eu acho que, para campeonatos como o Pernambucano, por exemplo...
Mas o custo é alto. E o custo.
Mas será que não compensa mais?
Mas aí é que eu vou chegar no valor. Ainda
nem sobre... Picasso é pirangueiro, viu?
Não, pro Pernambucano, pros grandes não, tanto que ele falou, mas pro
Central.
Que inclusive é exemplo. Só sobre finalizando a parte dos gramados internacionais, eles já eram válidos. Então não cabia a CBF. O vale na, ou seja, o gramado, o time não podia jogar na Libertadores, o Atlético Paranaense.
Tijuana.
Mas poderia jogar na Libertadores.
O Atlético Paranaense jogou com Tijuana do México em gramado sintético.
Você não pode jogar no Brasil, pode jogar na Libertadores, pode jogar no Mundial. Era uma decisão absurda. Que não cabia, mas que foi desfeita. Aí, inclusive, eu tirei essa dúvida também. Veja. Já era liberado antes, tanto que o Atlético jogava. Aí depois colocaram em votação agora. Aí botaram votação de novo agora. Presidente, pode botar a votação em 2019? Isso vai ficar, isso tem que ser decidido todo ano? Não. Essa votação é definitiva.
Foi definitiva.
É definitiva, porque aceitou-se, vai entrar dentro do o Regulamento Geral de Competições da CBF, que é o...
Já vem previsto isso aí,
né? Vai ter a previsão com a especificação da FIFA, que é nível 5, que é esse gramado.
E aí, Cássio, só completando, eu não sabia que já tinha sido definitiva, e casa... Com a notícia que foi vinculada minutos depois, o Bahia anunciando que a partir de 2019 a Fonte Nova
vários será... Vários clubes, Corinthians possivelmente, Palmeiras possivelmente.
Porque Bahia... isso dá um reflexo, não é só, eu penso assim, não é só o fato de você não ter que fazer o gasto que você tem com água, não é só isso. Eu penso que o custo de manutenção...
É isso que eu explicar.
Um detalhe, o Náutico, que está reformando os aflitos, ele pensou em colocar grama sintética, inclusive foi uma comissão do Náutico para o Atlético Paranaense, para visitar lá, para ver como é que...
Caiu por causa da decisão do brasileiro.
Desistiu por conta da decisão. E aí, como o Náutico vai quer reabrir os aflitos agora em abril, a grama vai ser a grama natural que está plantada no Rio Grande do Norte. Se não houvesse essa proibição que havia até o ano passado, possivelmente...
Não sei. Porque o Náutico gastou, se não me engano, 60 ou foi 70 mil reais no grama. Foi aquele valor que o Náutico falou que era bem baixo. Daqui a pouco eu vou falar o grama sintética e o Náutico não pagaria nem tão cedo o valor.
Eu vou trazer aqui uma notícia que circulou na Bahia, que é o seguinte. Com essa alteração, com a Fonte Nova, já sinalizou também que está fechado com o Bahia e vai fazer essa alteração. Joaquim estava explicando que tem o setor norte do campo, eles não conseguem ficar com o gramado perfeito.
Quase iluminação, né?
Isso, por problema de iluminação. Ele falou o seguinte, com essa alteração, o custo da manutenção será reduzido e o Bahia ganhará 50% desses custos reduzidos. Além disso, o clube poderá ganhar a maior quantidade de treinos no estádio.
Tá vendo?
e voltar a usar partida preliminar, que hoje é proibido.
Então, o assim, campo pode ser utilizado todos os dias. Aí, qual foi a questão? O custo, segundo Evandro, foi dito lá o valor, R$2.783.000.
Que barato. Eu acho barato.
Não, barato
é comparar com 70 anos.
Mas pro Náutico não.
O do Náutico é 70 mil. Para você botar um gramado...
Sintético é 2,7.
Não, mas eu estou dizendo que o Náutico está fazendo, pelo que eu entendi, já foi um achado.
Ah, né? 70 mil é a grama. O Náutico está tendo toda a preparação.
Toda a preparação para colocar. Se o Náutico, nesse caso aí, o Náutico podia botar uma parceria, enfim.
Sim, mas
talvez. Uma parceria, você pensa por quê? Porque o custo da Fórmula da Fleet já é uma parceria.
São 10 anos. Vê só, esse investimento de 2 milhões e 700 mil, por 10 anos, tendo a redução... De acordo com esse número de Salvador, de 50% por mês.
Eu não acho que o clube de série é outro.
O Sport tem que fazer isso. Sabe quando? Amanhã.
Se
o Sport fizer isso amanhã, o Sport joga a Série A numa ilha, sem problemas. O Sport pode jogar esse final de Pernambucano na Arena do Pernambuco.
Mas aí veja. É que deixa eu falar. Porque aqui isso dificilmente vai acontecer. Não vou dizer nunca, porque. É, dificilmente. Por causa do orçamento do Sport. Que foi votado, foi aprovado, aquela polêmica toda, ele foi aprovado prevendo 15 milhões de déficit. Se entrar isso aí, já vira quase 18. O Sport tem mais de 100 milhões de reais de orçamento esse ano, e mesmo assim a previsão é terminar com 15 milhões negativo. Imagina botando esses três.
Mas o Evandro disse que divide.
Não, em até 10 vezes, segundo ele. Segundo, só existem 4 empresas no Brasil autorizadas nesse momento. Ele fala, claro, esse 2,783 foi o que foi pago. Mas ele pode cair 2,5, a outra pode ser melhor, cobrar mais, mas a faixa é essa. E a previsão para Pernambuco, segundo ele, o Celso até deu o tiro certo, seria o Estado Central. Quando tinha, na época que João falou de ter o campo sintético...
Centralzinho,
é? Calma, é fuderoso isso. Seriam vários estádios. Seria o de Salgueiro. Seriam basicamente as principais cidades do interior, que eventualmente joga o Pernambucano.
Ele falou no podcast no trecho que a gente perdeu. Do programa que não foi...
Serra Talhada, Salgueiro.
Três centros estratégicos. Não,
seria Salgueiro, Salgueiro,
Petrolina,
Vitória e
Caruaru.
Com esses três gramados garantidos... com grama sintética, 10 anos, ele poderia distribuir o futebol do interior.
Se o time perdesse um campo, tivesse um veto, pelo menos ele poderia andar 50 quilômetros.
Tipo, o Jardim poderia jogar.
Poderia jogar em Caruaru.
O Petrolina poderia jogar em Salgueiro.
É um pouco longe. Aí nessa situação, com esse valor, curto, médio prazo, não dá para ter um plano desse tamanho. Aí o plano seria uma cidade, pelo volume que tem, seria Caruaru. Aí eu perguntei como é que é ruim. Primeiro, a federação não...
Seria até bom para esporte da Alta Santa Cruz, quando precisar...
Eu falei exatamente isso, eu disse ao meu amigo, veja, esse bota... Se o cara... Porque a gente está considerando que é o do Atlético Paranaense, né? Sim. Eu falei isso para ele, ó. Se bota o campo do Atlético Paranaense no Lacerdão, para a turma do esporte, daqui do Santa, do Náutico, inventar uma desculpa, só vou jogar em Caruaru aqui.
Julho no inverno aqui
total, é melhor.
Vira uma panela de pressão...
Na verdade, é melhor jogar na Arena Pernambuco,
sim,
mas...
Sim, mas não, porque veja só, tu vai jogar
mesmo no inverno.
Noite. Às vezes em Caruaru tu consegue colocar 10 mil pessoas e tem uma pressão na Arena Pernambuco de espécie.
Esse valor seria feito da seguinte forma. Captado junto à FIFA ou ao Ministério do Esporte. Primeiro eu perguntei ele a CBF. E a CBF não pode, não? Não, porque a CBF, enfim...
Não paga.
E esse dinheiro da FIFA vem de onde? Ele disse, contratualmente, a Copa, a FIFA tem um número X de milhões, que nem se eu precisar, eu nem pesquisei a tempo aqui para ver se tinha esse dado, para obras de legado da Copa. Eu até falei, esse presidente já está na Copa da Rússia. Esse legado não ficou muito para trás, não. Ele disse, o que ele está lá na Suíça, presidente. Você sabe como é que está essa confusão toda aí, na FIFA, os caras investigados, né? Seguro. Mas que esse dinheiro existe contratualmente liberado para obras de fomento.
Conversa da...
eu tô falando que ele disse. Aí eu tô liberando de fomento ao futebol.
É um gigante.
Não, eu não creio que ele tá inventando um negócio desse tamanho.
Tu vai sacar essa do meu amigo. É muito bom que ele vai. Não, eu tô dizendo que ele tá mentindo, não. Mas é que ele fala, parece que tudo é muito fácil, meu
irmão. Não, mas ele não disse que era fácil, não. Aí você diz, Pedro, só pra dizer assim, que não parece que ele tá inventando um negócio.
Não parece que é fácil.
Aí ele não, ele falou que. Tanto que ele deu duas opções. Ele não disse onde vai buscar, ele disse onde pode buscar. Seria esse dinheiro da FIFA. Porque Pernambuco não usufruiu o dinheiro. É só lembrar que o ICTs, na verdade, foi a prefeitura do Recife que calçou
do esporte
e deu o refletor nos dois. Tirando isso, o Náutico conseguiu, junto com o Aldebrecht, que foi um acordo com
fazer com, o hotel.
E o Sport, no acordo com o Banco BMG, que deu parte dos direitos econômicos de vários jogadores, ou seja, foi acordo dos clubes, junto com a prefeitura, mas não teve da FIFA especificamente, né? Então, Pernambuco ainda não teria usufruído disso. E pode ser CT, disse, eu não preciso de CT. Ele falou assim, eu não preciso de CT, eu quero é campo. Aí, aí o campo seria esse. Ou, se não conseguir esse aí, porque você não é só pedir conseguir, é propor e ser aprovado. O outro é junto ao Ministério do Esporte. E Pernambuco já conseguiu dois esse ano. Um foi a eliminação do estádio de Afogados, R$600 mil, e outro é um estádio que está em construção em Paudalho. Nem sabia, foi ele que falou, nem sabia que estava tendo esse estádio de construção.
Alô, Paudalho.
Eita, a terra de Celso. Tá... Celso, visite lá o seu vizinho.
Celso.
É que nem o pessoal de Olinda. Não é perto da tua casa, não, esse estádio.
Que cadê lá? Tá lá? O atleta pernambucano.
Atleta pernambucano.
Cuja sede é na Estrada de Aldeia.
Na Estrada de Aldeia. É. Esse estádio está em construção e foram duas obras junto ao Ministério do Esporte. Aí disse que ele estava no conselho, ele estava lá no Rio, teve uma ligação, disse, inclusive estou indo amanhã para Brasília, que ele vai direto para Brasília para articular isso aí. Então,
Wander, é um gigante.
Só uma pergunta, você tem lembrança de algum jogador que tenha reclamado
não.
de gramado sintético? Alguma lembrança de um jogador que chegou e disse, porra, não gostei? Tá? Eu não lembro.
Rapaz, eu lembro quando o Atlético iniciou isso, aí todo time estava reclamando no primeiro ano, que até disseram que deu vantagem ao Atlético na tabela, na colocação, conseguir para Libertadores. Engraçado que no ano passado ninguém falou mais nada. Por quê? Todo mundo se adaptou, pô.
Pois é, o jogador em si, eu vi chiadeira disso.
E foi colocado, inclusive, você podia treinar na véspera.
O jogador sair do campo reclamando, achou ruim, não sei o quê, reclamar da parte estrutural mesmo.
E teve uma norma, inclusive, para poder treinar na véspera. O Atlético é todo o campo sintético, nenhum campo é assim. Se você vai jogar com o Corinthians na Arena Itaquera, você não tem direito a um treino no dia anterior, não. Mas qualquer campo sintético, você tem o direito de treinar um dia antes.
Reconhecimento
do campo, é coisa curiosa.
Galera, saiu também a tabela da Série A do Brasileirão. Sim, aquela mais aberta, né? Que ainda não tem data e lugar, mas já tem a ordem dos confrontos, né?
Tem um esqueleto. Tem os confrontos, não tem detalhe do horário, data, local.
Tô aqui com a tabela dos jogos do Sport aberta. E o Sport tem um começo, rapaz.
Temos um líder. Temos um líder.
Não, vai ter um líder.
Temos um líder na quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
A gente vai ter um líder na primeira. A gente vai ter um líder na segunda. Não, aí vai ter um líder na terceira.
Temos um líder.
E a gente vai ter um líder em cada rodada. Não,
temos
Rafael,
um líder.
Em cada rodada
na quarta rodada temos um líder.
Desigota. Tu quer que aquele cara do início mande um abraço pra tu? Que tu ficou carente sem um abraço
dele. Uhum.
Corta o microfone de João antes que ele termine.
Não, porque veja, a tabela do Sport, porra. Não. É muito boa, falando sério.
Na tem como seria. Eu só quero saber se tem como ser líder em quatro rodadas com seis pontos. Porque assim.
Calma,
porque o Sport joga o primeiro. O Sport joga a primeira divisão desde 2007.
É.
Não existe nenhum prognóstico para dizer que o Sport vai simplesmente ter um rendimento forte fora de casa. Se não, achismo com zica reversa. Me desculpa, mas o que você está fazendo aí?
Não, você que está com medinho aí.
É uma tabocadinha lá da América
Mineira. Você que está com medinho. Você que está com medinho aqui. Agora falando sério.
Vou de cinco.
Jovem, falando sério. A turma está com medo aqui, mas falando sério. Puxa, a tabela dos pontos.
Patriots.
Mas ali foi fez parte do plano.
Não é essa não.
Foi não. Porque eu tava pensando pro Eagles. Porque assim, ó, qualquer clube. Um clube, pô, a tabela, o início da tabela do esporte talvez seja o melhor início de qualquer clube. Porque pega América Mineiro fora, que é um time que vai brigar contra o rebaixamento, ou vocês escolhem?
Esse cara é muito definitivo.
Bota!
Porque eu tenho certeza que tu não viu as quatro rodadas dos 20.
América Mineiro não, vai brigar contra o rebaixamento? Na opinião de vocês?
Vai.
Então pronto.
Até agora o Sport também.
Então, até agora o Sport. Mas tô falando da tabela do Sport. Sport tá contra o América Mineiro fora de casa. Pega o Botafogo, que é o gigante.
Certo.
Na ilha.
Certo.
Sai pra pegar o Paraná, que é outro time que vai, teoricamente, luta contra o rebaixamento.
Teoricamente.
É chato. Certo? E volta pro Bahia,
que é o pai do esporte.
Sim, mas é o caso do nordestino.
Pronto,
é
e aí...
Eu acho, as quatro... Não, porra.
A gente pode adiantar, né?
Não, as quatro primeiras jogos do esporte são bons.
Como sempre tem a função de amenizar as declarações de jogo. Sempre concordo com elas, mas amenizando. É óbvio que o começo do esporte é um começo em que o esporte olha pra tabela e sabe que tem que somar pontos aqui.
Eu acho que a frase é essa. É o esporte olhar para a tabela e saber que tem que somar pontos aí.
Pontos importantes. Até porque, por exemplo, depois...
Mas pelo histórico, como é que o Sport começa a competição?
Não, depende. Já teve bons começos.
Meu assim, amigo... Né, depois, daqui da rodada já começa. Aí já perdeu a liderança. Já começa a perder a liderança.
Da quinta a nona. Da quinta a nona é pau.
Então, assim, agora, pô.
É. Tá muito
lembrando dividido. Que só para na 12ª, tá?
Pra Copa do Mundo.
Isso.
Né? Isso é bem importante pro campeonato, inclusive. Você tem um brasileiro.
Ou aí. Seja, como é que se fala? Você tá lutando boxe, aquele
Sou o Gongo.
Sou o Gongo, mas você fica no banquinho ali com aquele. Vai ter um tempinho, né? No 12º round, curiosamente, é uma luta de boxe.
Intervalo, não.
Então, mas é que tem um banquinho, aquele tempinho, do
com,
quinto...
Com basicamente um terço do campeonato, né? Vai ter que parar.
Do quinto round ao 12º round, o amigo é rock. O Sport é rock balboa.
Mas...
Mohamed Ali.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que é que você olha para essa tabela de largada do Sport? Qual é a conclusão que você chega? A gente tem um Sport hoje, em fevereiro, muito desencontrado. E o Sport, dia 15 de abril, né, 14 ou 15 de abril, que é quando começa esse campeonato, o Sport tem que estar competitivo para poder
pontuar,
extrair isso. Uma pontuação que esses quatro jogos permitem.
É perigoso demais
isso. É isso que eu estou querendo dizer.
É a famosa fazer gordura.
Porque o que a gente, o que eu estava querendo trazer e o questionamento que eu estava querendo fazer, Fred, em relação ao histórico, é justamente pensando que esse Sport que chega esfacelado, que chega sem um padrão de jogo, que chega ainda sem...
Mas tem tempo ainda. Tem
mais de dois meses, né?
Tem.
Se fosse hoje, seria horrível.
Pronto, tem. Agora, pela experiência que o Sport tem dessa nova fase de Série A, desses últimos 5 anos de Série A, já se sabe que você ficar sem pontuar contra esses adversários aí, seja qual for o momento da tabela que você enfrenta...
Não pode.
Então o Sport vai estrear numa Série A... Com a obrigação de largar bem.
O Sport tem que fazer mais do que 6 pontos aí. Porque são 2 jogos fora de casa em que você não coloca derrota.
Você não pode ver.
Naquela tradição do podcast, você faz assim, ó.
8 pontos.
América Sport, você coloca...
Pra buscar o empate, né?
O empate ou vitória.
Sabe por quê? Paraná
Sport, você coloca...
8 pontos. Nas 4 primeiras rodadas. O Sport fazer 8 pontos. Pela lógica, é factível. Assim,
pela lógica, dá pra fazer 12.
Não, veja, mas você, colocando que o Sport vence os 2 jogos em casa.
O que a gente quer dizer, minha gente, resumindo, sem enrolação, o que a gente quer dizer é o seguinte: são 2 jogos que o Sport tem a obrigação de vencer em casa e 2 jogos em que é possível
pontuar fora.
Resumindo,
é isso que eu não acho bom. Porque em tese, vamos dizer que em tese é uma sequência boa, né? Mas qual é o preço disso? Você vai pegar logo em seguida uma sequência
muito
e você
pesada.
Não vai ter um respiro.
Se você
não vai ter respiro.
Tu sai,
porra,
é muito difícil.
Você,
é um jogo desses.
Por mim, se você assim, se você pudesse escolher, eu prefiro mesclar.
Prefiro balancear, né?
Um joguinho mais forte, um mais fraco. 2 joguinhos mais. Do que você pegar uma sequência e depois você pega uma sequência.
Eu prefiro
aí.
Assim.
Você
prefiro
pega 5, assim. 6 jogos, porra, da quinta rodada à nona, não tem um respeito.
Mas eu prefiro assim, sabe por quê, Lucas? Porque caso
gordura.
Você consiga ser pelo menos razoável, você já sai fora da zona de rebaixamento por um bom tempo. Porque se você sai aí com 8 pontos...
É a gordura.
Você já não está na zona de rebaixamento. Até com 6 pontos, você já não vai cogitar a zona de rebaixamento por mais umas 3 rodadas.
Você é gordura. E só lembrando aqui, porque a gente falou dos 4 jogos, mas só lendo essa sequência aí que o Lucas está falando.
Se der errado...
O Sport, depois do jogo do Bahia, que é a 4ª rodada, o Sport sai para fazer o enfrentar o Cruzeiro, que aí realmente é bronca. Volta, pega o Corinthians, que é o campeão brasileiro. Sai, pega o Palmeiras... Recebe o Atlético Mineiro
aí,
no
aí, aí vira Série A, né?
Aí
vira
Série A.
Pega a teoria, aí você 2016, o Sport fez 2 pontos contra a América. A América foi lanterna. O Sport empatou na Ilha com um gol impedimento de Marco Gonzalez no último lance. Na volta, tomou uma virada, foi buscar o empate no aperreio lá em Belo Horizonte. Então, assim, porque esse negócio de sempre contar os 6 pontos com a América é muito bonito. Os 6 pontos, mas mais nenhum. Meu irmão, na prática.
Mas aí tá aqui
claro,
no Panamá.
Mas então, veja. Se o Sport não tiver um desempenho tão bom nas quatro, não está morto não, porque toda vez que ele, esses 2016, que ele fez 2 pontos contra a América, mas de repente fez...
Ganhou do Santos da Vila.
Fez 6 contra o Grêmio.
Sim.
Então, assim, o corredor polonês é gigantesco ali, que a gente está vendo a tabela aqui, o Rafa colocou na televisão, meu amigo da quinta...
A nona
rodada, meu irmão, é corredor polonês, mas também tem jogo.
Como sempre teve, como sempre teve, como sempre teve. Agora, mais de qualquer teoria.
A teoria,
porque mais qualquer teoria.
Teoria aqui.
Mais qualquer teoria, o que precisa é de fato futebol. Porque do jeito que está hoje, meu amigo, a primeira rodada até a última é Barcelona.
Mas veja, do jeito que está hoje, Nelson não chega no começo da
rodada. Então, isso é muito mais preocupante. Isso é muito mais preocupante do que tabela. Muito, muito mais. Eu acho toda vez esse negócio de tabela. É interessante você ver as primeiras rodadas, mas tem hora que o cara larga o campeonato, o cara nem lembra contra quem estreou. Então, nesse momento, é muito mais futebol. Porque se tivesse um futebol competitivo, um nível de futebol interessante, na hora que tá olhando essa tabela, não estaria preocupação nem a parte da quinta rodada. Você está somando muito mais, mas com a falta de futebol faz, de repente, achar que se não pontuar bem nas quatro primeiras, está morto.
É, eu acho que assim, nem tanto mar, nem tanta terra. Tabela existe, tá? Tabela é um fator. Você, o esporte, claramente...
Sabe o que eu gostei mais dessa tabela, Fred? Até a 14ª rodada, faz muito tempo que eu não tinha visto, até a 14ª rodada é um em casa, um fora, um em casa, um fora. Eu gostei muito mais disso, por exemplo.
Isso traz equilíbrio.
Por exemplo, até da primeira à 14ª é assim, casa fora, casa fora, casa fora.
Eu gosto disso.
Mas eu não lembro, faz muito tempo que eu não tinha visto isso. É. Aí quando chega na reta final, o esporte só vai ter dobradinha duas vezes. Aí sai para dois fora e vem para dois em casa. Aí no retorno, obviamente, vai ter, depois dessas 14 rodadas, dois em casa e depois dois fora. E justamente o último que é em casa, que é contra o Santos.
Aí, cara, você tocou no ponto que eu queria lembrar aqui, que o esporte vai estrear fora, ok, mas desde que voltou a Série A 2014, essa vai ser a quarta vez em 5 anos que o esporte vai terminar em casa. E a gente sabe o quanto isso foi importante nos últimos 2 anos.
Foi muito importante.
Terminar em casa. Assim, é um detalhe assim que às vezes, eu sinceramente eu não entendo como é feita essa tabela.
Randômica.
É randômica, né? É. Mas isso é um fator que o pessoal devia observar com um pouquinho mais carinho, né?
Saber que eu acho, apesar do esporte ter de fato se salvado em 2016 e 2017, na partida final, eu acho fundamental o penúltimo jogo, por exemplo. Se o esporte tivesse uma final, uma reta final, como vai ser o primeiro turno, jogando duas em casa antes de sair... Eu acho melhor, porque você está chegando ali numa reta final, precisando de pontos, você tem dois jogos em casa.
Por isso que eu falo, por exemplo, Rafael, eu discordo um pouco dessa visão que vai terminar em casa. Os últimos dois jogos antes desse são dois fora. São
dois fora, é muito
perigoso. Em 2017, na verdade, foi jogou um em casa,
dois
saiu
jogos,
um fora.
Dois jogos bem difíceis de pontuar. Aí, das últimas cinco, três são em casa.
Mas veja, você está analisando só o último jogo em casa. Mas, por exemplo, nessa tabela, antes desse último jogo em casa... o esporte sai para dois fora.
Mas hoje desses dois fora são dois em casa.
Sim, mas esses dois fora numa reta final pode voltar morto.
Para ler os 5 últimos jogos do esporte, certo? O esporte pega o Vitória na ilha, depois pega o Flamengo na ilha, depois sai para dois jogos fora, contra o Chapecoense e São Paulo. São dois jogos difíceis, de fato. E aí encerra com o Santos na ilha. Eu só acho o seguinte, eu acho que eu prefiro encerrar na ilha. Eu prefiro fazer o último jogo em casa. Porque é o último jogo, é a última casa. Se você pensar, como o esporte fez.
Considerando que não tenha nenhum time que ou estreie e termine fora, ou jogue as duas em casa, a primeira e a última. Ou é um ou outro. Ou começa em casa e termina fora. Enfim, nesse caso, tu prefere o quê? Terminar ou começar em casa?
Terminar em casa. Eu prefiro terminar em casa.
Porque eu acho que o primeiro jogo, ele é um jogo tão aberto.
Não, nesse caso, teoricamente foi bom porque foi com a América, mas vamos supor que seja.
Não, qualquer um. A tua pergunta é parecida com aquela pergunta de mata-mata. Não, obviamente não é. Decidir em casa ou decidir fora?
Eu acho que a primeira rodada é a rodada mais aberta.
Eu também acho. Bem muito aberta.
Primeira rodada é aberta. A tua meta é um misto que nem o Sport meteu contra a ponte.
Tem o Brasil ali pelo meio, tem muita coisa rolando. Eu prefiro. Se a pergunta é só essa, eu prefiro terminar em casa.
Em casa também.
Tô também aqui com a tabela do Bahia. O Bahia abre a Série A enfrentando o Internacional fora de casa, o Inter voltando da Série B. Depois o Bahia vai para dois jogos em casa contra Santos e Atlético Paranaense. E depois o clássico Sport que a gente já destacou aqui.
Final de 88 na primeira rodada. No ano que completa 30 anos.
E é de 59 na segunda rodada.
E
Bahia e Santos.
Mas no aniversário de 30 anos, porque o campeonato de 88...
E reencontro de Guto Ferreira com o Inter.
Também na primeira rodada.
Isso aí durou até lá.
Percebesse, né?
Você sabe o que isso quer dizer.
Né? Audiência, ou seja, isso não é encontro, isso é audiência, viu?
Se tratando de Salvador, você sabe o que isso quer dizer, né? Porra nenhuma.
0-0.
Nada a ver. Isso aí é só coincidência.
Em Salvador, 0-0.
Isso aí, Guto Ferreira, pelo menos, se ele chegar até lá, vai render muita pauta.
Já tá sacando,
jornal.
Cara, bicho.
Não, sacando não, o Bahia não tá bem não.
A gente vai entrevistar o cara mês que vem, vai com calma.
Toma cuidado não, que tua bateria tá com 10% só.
Aí lascou você, né? Não, não, com a bota aqui na frente.
Mas, não, o Bahia tá mal, começou bem, começou mal, o Sport tá mal na temporada, o Bahia também. Mas, enfim, se ele chegar até lá, é interessante.
Essa tabela do Bahia talvez seja um pouco do que o Lucas queria. Né? Que é uma tabela,
né?
Uma tabela mista. Ele estreia fora de casa com o Inter, que é um jogo de grau de dificuldade chato.
Elevado.
É, jogo, mas não é dos mais, não é dos maiores. O Inter também não vem da Série B, tá bem nisso ano. Mas não é Palmeiras, não é Corinthians, né? É um jogo mais moderado. Vem para Santos e Atlético Paranaense em casa. Eu gosto dessa sequência. Foi o que o Sport teve em 2017. Você faz uma fora e vem para duas em casa. É uma sequência que você consegue dar uma acelerada no seu campeonato se você fizer os pontos. E depois pro Bahia, ele vem pegar o Sport na Ilha, que é um jogo interessante para ele também. Quando a gente trata como um jogo interessante pro Sport, a gente também trata pro Bahia. Esse é aquele jogo que o Bahia não olha assim, não é derrota na conta. É um jogo que o Bahia vem para cá pensando em pontuar. Não é porque em 2017 ele perdeu as duas pro Sport que vira. O histórico dele é muito bom. Então, é uma tabela interessante também do Bahia. É uma tabela boa de início. Não tem o que reclamar, não.
Esse ficou... meio dessas quatro inícios, rodadas iniciais é interessante.
É os últimos quatro jogos do Bahia, para fazer como a gente fez também com o Sport. Atlético Mineiro fora de casa, depois recebe o Fluminense. América Mineiro também fora de casa. E depois fecha recebendo o Cruzeiro, provavelmente na Fonte Nova.
Um lá, um cá é melhor na reta final. Aquela do Sport ficou chata com duas fora antes da...
Assim como a gente gosta muito da teoria aqui, né? Pode pegar um América fora de casa, morto como o Sport pegou em 2016. A gente sempre tem que considerar que alguém vai cair, né? E sempre a galera...
E se não cair... Se o América Mineiro não cair,
eu vou pra alguém.
Deu merda.
É porque complicou, exato.
Deu merda.
Havaí e Atlético Goianiense esse ano são...
Quase foi profecia, hein? Havaí e Atlético Goianiense, eu falei assim... Bem, e se a Bahia Atlético 2 escapar?
Deu merda.
Veja, se os dois escaparem, a turma caiu.
E a spoiler. Se o América Mineiro não cair, deu merda.
Então, nessa situação, esse ano...
Paraná e América Mineiro.
Então, nesse ano, Ceará, o...
Minardi. Ceará é uma ligeira.
Se o Bahia pegando o América nesse final, é como o Sport pegou, mas não, assim é bom lembrar que o Sport teve grandes problemas, o América rebaixado ainda assim. Agora, por outro lado, se foi muito bom isso pro Bahia, esse Cruzeiro, na última rodada... Pode pegar um Cruzeiro, meu amigo, valendo muita coisa pros caras, velho.
Pode ser. Ah, mas aí é impossível, né?
Não, fazer. Pô. É impossível.
Assim, não, a gente analisa grau de dificuldade, mas é por grau de dificuldade é isso mesmo.
Hoje o Cruzeiro é um dos melhores times do Brasil jogando.
Então, pode
pegar. Se não, o melhor.
Pode pegar um time assim brigando por coisa muito grande nessa reta final.
Dá pra pegar tanta coisa. Campeão já.
Quê?
Pode pegar campeão.
Curiosamente, em 2003. Isso aconteceu, o Bahia estava rebaixado e o Cruzeiro veio como campeão.
Levou 7, né?
0-7 o placar. 5 de Alex.
Somente.
Na Fonte Nova antiga.
O Vitória abre a Série A com o Flamengo, recebendo o Flamengo, depois vai para dois jogos fora de casa.
Dobrando, né? Ele encerrou contra o Flamengo também.
Verdade. Dobrou. Depois vai para dois jogos fora de casa em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e América Mineiro.
É bom, né? Não sei qual é o tempo de duração desses jogos.
É verdade, não dá pra saber se é de uma semana pra outra.
O Fred, né, falou que a tabela é randômica, mas ela é randômica dentro de alguns cenários. Por exemplo, Bahia e Vitória pode ver que são tabelas invertidas.
Eles nunca podem jogar.
São tabelas invertidas. Pode ver que você tá... Como foi no Sport Santo em 2016 também.
Isso já é programado na tabela. Os times da mesma cidade, quando tem dois, eles não jogam jamais...
No mesmo dia.
Na mesma rodada. É sempre invertida a rodada.
Quando é... São Paulo, mas por exemplo.
Mas aí tem mais de dois, né?
Aí eles fazem, não sei como é que
faz. Quando já que é, mas sempre foi, desde
o algoritmo.
Um joga dentro, outro joga fora.
Sim. E aí depois o Vitória recebe o Fluminense e sai pra pegar o Vasco.
Boa tabela do Vitória também. Sem grande.
Pega...
O início é chato, né? Os dois primeiros jogos são chatos, depois entra no...
Pega três clubes do Rio nas cinco primeiras rodadas, né?
É verdade. Mas...
Fica só ali na região sudeste, né?
O primeiro, se esses dois jogos em Minas caírem num meio de semana e fim de semana...
Bom demais.
Aí seria muito bom.
Bom demais.
Ele joga fora uma viagem, né? No campeonato. Tá acontecendo isso com ele, inclusive, essa semana. Ele tá indo pra Natal, faz um jogo da Copa do Brasil, já fica em Natal e faz outro da Copa do Nordeste. Eu acho a tabela do Vitória é uma tabela que corre sério risco de você sair sem pontos nas duas primeiras rodadas. Mas depois, são três adversários... Que são todos possíveis ali, América Mineiro estando no degrau abaixo da Vitória e Fluminense.
O América Mineiro vai pegar, fazer um turno no destino, né?
Logo no início, né?
Fluminense
pegar
no ano, a promessa do ano muito difícil.
Muito difícil,
Fluminense. O América Mineiro vai pegar Se eu estiver enganado. Sport, Bahia e Vitória, né?
Até agora é um
isso, não pega o Ceará, não.
Ó, os quatro últimos adversários do Vitória recebe o Atlético Paranaense, depois sai para pegar o Cruzeiro, recebe o Grêmio e pega o Palmeiras.
Chatíssimo.
Fora de caminho. É bom chegar vivo dessa vez.
A reta final. Se o Vitória chegar bambiando, cai. Porque, meu amigo, que final de tabela miserável. E, meu amigo, para ficar arrumando Vitória fora de casa. De novo.
Se for assim,
Cruzeiro e Palmeiras.
Meu amigo, o final de tabela do Vitória é cruel. Quase choro aqui.
Ceará. O Ceará, o Vozão, estreia, volta à Série A do Brasileiro contra o Santos, num duelo alvinegro.
Começo é duro, Ceará.
Aonde o jogo?
Fora de casa. Não sei se Vila ou Pacaembu, né? É, depois, dois jogos em casa no Castelão, São Paulo e Flamengo. Então você imagina como vai estar o Castelão para essa dobradinha aí. Né?
É o dia da vida do Ceará, economiza aí. Que é dois jogos de 50 mil pessoas, de 45 a 50 mil pessoas.
Vai ser bonito o Castelão.
Vai ser bonito.
E vai, sobretudo, se arrumar um pontinho, porque aí motiva para o jogo seguinte.
E vai virar um dos destaques do começo da Série A, a torcida do Ceará. É certo.
Já é certo.
Veja. Eu sempre digo assim, em tese. Porque já aconteceu algumas vezes e isso não se refletir.
Falando de tendência.
Não, o Santa passou 10 anos e não foi. Teve a primeira rodada com 20 mil pessoas.
Diferentemente do Ceará, o Santa já vinha numa descendente.
Mas o público do Ceará no acesso não foi um público. Mas o público. Não, isso eu concordo. Por isso que eu acho que pode acontecer. Mas só deixando a ressalva, para também não deixar a garantia lá em cima, que o Ceará, quando subiu, ele subiu um pouco como o Santa Cruz, em relação a público. Não foi.
Já tiveram anos de maior.
Não foi o campeão de público.
Se ela chegar como campeão estadual, já é outra coisa.
Sim, não, mas veja, o Santa. Só pra exemplo.
Mas
só
deixar claro. Se não for.
Em situações normais, é jogo pra muita gente.
Se não for uma dobradinha de algo em torno de 80, 100 mil torcedores, vai ser uma surpresa.
Não, eu acho que vocês criaram um patamar muito alto. Eu acho que dois jogos em torno de 30 mil.
Tá bom. Não, veja. Se for pra. Eu sou da tese que gente ama a gente. Se chega em 30, chega em 40.
Eu acho que é para 40 mesmo.
Vamos ver.
Já gastei muito dinheiro.
Porque, vê, São Paulo e Flamengo, especificamente. São dois jogos que.
E sobretudo o primeiro.
E no Ceará.
Da visitante enorme também.
Então, que tem torcida lá também para buscar. É.
Ó, depois. Olha só, velho. Olha o Ceará, porra. Depois de São Paulo e Flamengo em casa, sai para pegar o Corinthians.
E aí, sabe o que é que ele faz? Manda um e-mail e desiste do resto.
O Ceará já deu tanto trabalho
pro Corinthians. A tabela
é foda. Meu amigo, você
é foda. Ao ouvinte do Vozão. Ao ouvinte do Vozão que tá chegando agora. Vamos explicar rapidamente o que é o e-mail. E-mail é o seguinte. cbf.com.br, entra lá no site, vê qual é. Comunicação da CBF. Tem um e-mail da CBF lá. Pega esse e-mail.
Clubes,
pega esse e-mail.
A última vez que disseram isso foi 3-0
não. Não, acontece, não vai ver. Pega esse e-mail da CBF. Porque a gente tá falando uma coisa que a pessoa não vai entender.
Né? Entrou na sessão clubes.
Vai na sessão do clube, você pega o endereço. E o Ceará, como instituição, manda um e-mail pra CBF dizendo: eu quero ficar treinando. Não preciso jogar. Para ficar com os pontos.
Sabe quando
eu quero treinar?
Pra próxima rodada. O nome do início dessa tabela do Ceará aí? Bem-vindo à Série A.
Não quis tanto.
Mas bem-vindo à Série A.
Queria Série A?
Vai da Série B?
Vai cortar.
Não. Zé Edsonzinho guardar.
Mas só se tiver um cara bem cretino. Sempre tem, mas se tiver um cara bem cretino. Por quê? Porque o jogo do e-mail... A gente tem o jogo do esporte, que é um jogo do carro. Pra que é Street Fighter?
Tem o jogo do e-mail pra todo mundo, pô.
O jogo do e-mail... Porque você perde
sempre. Jogo do e-mail em classe?
O esporte São Paulo, Morumbi... O Sport é o carro de Street Fighter, porra. Que é a única face que só um bate. É o carro. É um cara sozinho batendo no carro. E o Sport é o carro.
É o carro, porra. Tanto que é a primeira vez que o carro conseguiu 0-0.
Aí a galera achou. Aí o cara deu um print lá com o carro inteirinho e o boneco. Pronto.
E um jogo tem um print, é muito engraçado. Do Street Fighter tem um print que os caras estão lavando o carro.
Exato.
O 0-0.
0-0 lavou. Pronto. O Sport é o carro. Então nesse caso do e-mail, que o Sport também manda e-mail direto, só pra a galera não entender errado. O Sport também tem o jogo dele no e-mail. Talvez o Ceará tenha mais e-mail do que os outros. Mas o e-mail, todo mundo tem o seu jogo do e-mail.
O pacote da AOL é melhor, né?
Hã?
O pacote da AOL é melhor do Ceará. AOL, América Online.
Sim.
Ou UOL, né? Os quatro últimos jogos do Ceará, Fluminense fora. Recebe o Paraná, sai para pegar o Atlético na Arena da Baixada, no gramado sintético da Arena da Baixada, e recebe o Vascão.
E ali, no fechamento. E aquilo que João falou, estava vendo aqui, a gente acabou não falando do quinto jogo. O América é o quinto jogo do Ceará. Ou não, seja, em cinco rodadas, o América pega os
quatro nordestinos.
No podcast.
Tá vendo que eu falei no começo do programa que você falou sem olhar a tabela dos outros? Porque o cara do América Mineiro tá falando aqui, ó. Meu amigo, segura esse coelho.
Eu vou chegar.
Né? Olha, não é à toa que o mascote da gente é um coelho, não.
O América já pode disputar a próxima Copa do Nordeste. Se ganhar esse. Se...
João,
ganha esse time daí.
Em Minas, o podcast.
Tem ouvido, não?
O quê? O podcast do Cruzeiro, que a gente tá falando. O podcast, América, podcast do Cruzeiro, onde se fala do América. Ah, assim. Deve ter o do América, né? Então, do
é mais ou menos nesse tempo, né?
Aí entra o América, do Cruzeiro Atlético, entra o América, já deve estar falando. Se ligue nesse coelho aqui, meu amigo. Vai pegar os quatro nordestes nas quatro primeiras rodadas. Eu não sei se é tão randômico assim. Viu, Fred? Só deixa eu clicar aqui.
Fecha por aqui o nosso programa aqui, o nosso especial sobre o Conselho Arbitral. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer boa parte das dúvidas de vocês. Qualquer coisa, manda e-mail para... Qual e-mail? Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Podcast 45 minutos@gmail.com.
É um monstro.